Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. A gente recebe Alessandro Casalec, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Primeiro, Alessandro, muito boa tarde. Obrigado por receber a gente da Rádio Senado mais uma vez.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes.
Alessandro, o nosso tema de hoje é o impacto que tem na economia brasileira a questão do conflito lá na Europa, a guerra lá deflagrada pela Rússia com a invasão da Ucrânia. Trazendo aqui para nossa, para o que interessa para a gente aqui em termos de economia, a gente sabe que um dos principais pontos aí tem a ver com a questão do petróleo e aí, consequentemente, o nosso combustível e também algumas commodities, e aí a gente pode falar também de trigo, porque Rússia e Ucrânia são os maiores produtores do planeta desse insumo. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, só um panorama do que representa esse impacto já para o Brasil, assim, do que já tem representado em relação à mudança aí na economia dos países lá, que impacta diretamente outros países, e aí a gente trazendo para o Brasil especificamente, assim, essa questão dos produtos.
Pois é, no debate econômico atualmente você tem argumentos que vão no sentido de que o Brasil não deve ser tão afetado pela guerra, e também argumentos de que ele deve ser, sim, afetado de forma mais significativa. Então, vale pontuar alguns aspectos, né, desse cenário complexo que a gente tem hoje em dia. Primeiro que, conforme já o próprio FMI comentou, né, em uma nota que saiu nesse final de semana, diversos países devem ter um choque tanto no lado dos preços, portanto, a inflação, quanto no crescimento, ou seja, menor crescimento. Diversos países vão crescer menos neste ano e isso nos afeta na medida em que haverá menos demanda para nossas exportações, por exemplo. Outra forma como nos afeta também, a gente sabe, é pelo lado dos fertilizantes, né? A Rússia, ela é um importante fornecedor de minerais que são usados na produção de fertilizantes. E se é verdade que os produtores mais voltados para exportação, eles podem estar mais protegidos contra essa alta, porque assim como eles compram em dólar, eles vendem em dólar, e também commodities que têm se valorizado, os produtores menores, eles têm menos margem de manobra. Então, a gente deve observar também uma pressão sobre a inflação desses produtos que a gente coloca na mesa no nosso dia a dia. Então, a gente tem esse impacto tanto pelo lado dos preços quanto pelo lado do crescimento econômico. E é interessante notar o seguinte, a semana que vem vai ser a primeira em que o Copom do Banco Central vai se reunir novamente para revisar o nível da taxa de juros, né, taxa Selic. Vai ser a primeira depois do estouro da guerra na Europa, né? E vai ser interessante, então, a gente observar como que eles vão se posicionar, porque o objetivo deles é, como a gente diz, ancorar as expectativas de inflação, né? Então, aparentemente, até o momento, as expectativas elas estão razoavelmente controladas, até porque para 2023 elas não mudaram muito, mas, como eu comentei, vai ser a primeira depois do advento da guerra. Então é importante a gente observar como que a taxa de juros no Brasil vai se modificar a partir da semana que vem.
Só para a gente dar uma informação, a gente pode dizer que nos últimos 2 anos a taxa saltou aí de cerca de 2%, 2 alguma coisa, para hoje, que está em 10,75, é isso?
Ela cresceu de fato nesses últimos anos, já em razão de pressões passadas, e no momento ela deve continuar alta e talvez, né, a gente tem que observar o que vai acontecer também nos outros países, porque os países centrais, né, Estados Unidos e também o Banco Central Europeu, pode ser que eles diminuam a velocidade de alta na taxa de juros para garantir que o crescimento naqueles países não seja tão afetado. Então, a gente vai ter efeitos tanto para cima quanto para baixo relevantes para essa decisão do Copom.
Tá certo. Eu estou conversando com o Alessandro Casalec, que é analista da IFE, sobre o impacto aí dos desdobramentos da guerra na Europa aqui na economia do Brasil. Casalec, um dos principais pontos aí que a gente já falou, que afetam bastante a nossa economia, e a inflação, tudo depende hoje no Brasil de combustível, né? Assim, os principais produtos estão atrelados a isso. Aumenta o combustível, aumenta tudo, os serviços ficam mais caros, então prejudica o crescimento também da economia. O Senado está à volta aí com essa questão, tem umas semanas que vem tentando aprovar projetos, pelo menos discutir e botar em votação projetos que reduzem os preços dos combustíveis, tanto para a questão dos transportes, do diesel, quanto do consumidor comum que usa gasolina. Essa semana pode ser decisiva, porque a gente tem dois projetos aqui no Senado que estão caminhando juntos. Um trata da questão do ICMS, a última modificação é uma ideia de cobrar o ICMS apenas uma vez. O ICMS, a gente lembra que é um imposto estadual, né? Então tem uma guerra fiscal aí entre a questão dos estados e o governo federal sobre a questão do ICMS. E o outro projeto trata da composição de uma conta. No início era um fundo, mas depois a proposta do relator, senador Jean Paul Prates, era de criar uma conta que fizesse uma estabilização do preço. Você podia explicar um pouquinho para a gente a importância da atuação dessas duas linhas, desses dois projetos que estão em análise nessa semana aqui no plenário?
Pois é, os dois projetos eles estão relacionados, né? Inclusive o relator dos dois é o mesmo senador, né, Jean Paul Prates. E a relação entre eles é a seguinte, né? Os dois buscam controlar o preço do combustível final na bomba para o consumidor final. E, naturalmente, se você consegue, supostamente, né, através de uma, hipoteticamente, melhor dizendo, controlar esse preço através desta conta de estabilização, a importância de você modificar a tributação do ICMS diminui. Porque um dos argumentos para você modificar o ICMS é que ele é o chamado imposto ad valorem, ou seja, é um percentual do valor total. E uma das ideias é passar a tributar por quantidade, ou seja, a mudança no preço do petróleo afetaria menos, então, o preço final. E o que acontece? De fato, o ICMS ele tem um peso importante, né, no preço do combustível final. Se a gente pegar dados, por exemplo, da Petrobras, que é um dos fornecedores de combustível no Brasil, eles expõem claramente, né, na página deles que em um preço total de R$ 6,59, por exemplo, pegando como referência uma semana mais ou menos ali da metade de fevereiro. Uhum. Desse total de R$ 6,60, R$ 1,75 é de ICMS, ou seja, aproximadamente um quarto, né, 25%. O diesel, a participação do ICMS, aí já seria de 14%. Então, sim, tem um peso relevante. Agora, a forma como esse fundo, como essa conta de estabilização vai ser implementada também é importante a gente acompanhar os detalhes dela, né? Como que vai ser de fato as transferências, como que vai ser a implementação, porque olha só, se a gente pegar o preço de hoje, o preço médio da gasolina, de R$ 6,60, comparar com o preço médio em janeiro de 2021, de R$ 4,60, então uma diferença aí arredondando de R$ 2,00, e levar em conta a quantidade consumida desse combustível no ano passado, que a gente pode usar aí cerca de 40 bilhões de litros, tá? Em 2020 foi 36, ano passado digamos que seja 40, um pouco mais. Para a gente jogar para o preço de janeiro de 21, isso exigiria cerca de R$ 70 bilhões, tá? Uhum. Para uma conta simples, a gente teria que considerar outros aspectos, como o fato de que entra álcool na composição do combustível, etc. Mas digamos, R$ 70 bilhões. Esse valor é próximo do que foi arrecadado em royalties do petróleo no ano passado, que seria uma das fontes da conta de estabilização. Uhum. Lembrando que parte desses royalties já tem outras destinações. Então, vai ser preciso fazer um acompanhamento para a gente saber com mais clareza como que vai ser resolvida essa questão de financiar esse programa, né, do que vai colocar dinheiro nesse fundo, para a gente saber se de fato isso é sustentável. A gente não sabe quanto tempo o preço do petróleo vai continuar alto, a gente não sabe quanto tempo a guerra vai durar, né? Então, esse aspecto do fundo precisa ficar mais claro.
E uma das preocupações maiores que a gente tem como consumidor e como cidadão que acompanha aí o aumento dos preços, é que o preço já estava muito alto antes da guerra. E aí, com esse agravante agora, a gente está com medo de que todo esse esforço possa ser, não seja suficiente, né? Porque a gente está trabalhando uma questão interna aqui, talvez mudar a questão da tributação, fazer essa conta estabilizadora. Tem propostas também de mudar até a questão da política da Petrobras em relação à paridade com o dólar e o preço do petróleo lá fora. Tem projetos nesse sentido também. Mas ajeitar isso internamente, a gente sempre depende. A economia, claro, é um clichê, mas é global, né? Então ainda tem essa preocupação, né? Como você falou, ninguém sabe o tempo que vai durar e nem quanto o real impacto. Tem que esperar um pouquinho para analisar isso, né?
Exatamente. Como falou mesmo nos últimos dias o secretário de Estado americano, ele falou: olha, a gente não sabe se essa guerra vai durar um mês, um ano, né? A gente tem muita incerteza. E então o importante é que todos esses projetos eles caminhem com muita transparência para a gente saber como que as contas serão feitas e a política será implementada, para daí a gente conseguir avaliar o quanto que ela é sustentável e qual é o impacto fiscal, né, sobre as contas brasileiras.
Tá certo. Muito obrigado, Alessandro Casalec, analista da IFE aqui do Senado. Um bom trabalho para vocês aí e até a próxima oportunidade aqui no Primeiro Item.
Obrigado, Pedro, e uma boa tarde aos ouvintes.